E agora, uma mensagem de fé, esperança e amor, do coração de Deus, para o seu coração, com o homem de Deus, pastor João Misael Palharini.
Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, muito conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Acompanhe junto comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém, amados? E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Muito bem, esta é a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus. Igreja, isso é tão lindo. A fama do mestre estava na boca de todos. Jesus já se tornara conhecido, e por onde ele passava, ele arrastava uma grande multidão. E aqui ele, o Senhor Jesus, à beira da praia do Mar da Galileia, está sendo acuado, porque a sede das pessoas, a fome pela palavra. Eu acho isso tão lindo. Oxalá, amados, nos nossos dias, isso acontecesse. Mas deixe-me perguntar: quem aqui ama a palavra de Deus? Queridos, esta palavra que transmite vida, esta palavra que acrescenta a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir do que, igreja? Da palavra de Deus. E aqui o Senhor Jesus, ele está ministrando a palavra para uma multidão. E viu estar dois barcos junto à praia. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Observe que, à medida que o Senhor vai ministrando a palavra, esses pescadores que estavam ali lavando as redes, eles estão ouvindo da palavra. Mas, pastor, como é que o senhor sabe? Porque no versículo seguinte, nos diz a Bíblia, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ora, amados, Simão Pedro, ele estava próximo ao seu próprio barco, lavando as redes. Ele havia trabalhado a noite toda sem resultado. De repente, Simão Pedro estava ali triste, frustrado, desanimado. Foi uma noite de muito trabalho, sem resultado, mas ele está lá, ouvindo a palavra. À medida que ele lavava as redes, ele estava ouvindo a palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E à medida que Simão Pedro, ali lavando as redes, depois de uma noite sem resultado, exausto, de repente triste, decepcionado, porque não havia apanhado nada, ele está sendo alimentado, ele está recebendo o conforto da palavra. A fé no coração de Simão Pedro está sendo acrescentada. Jesus usa, um dos barcos, o de Simão Pedro, transforma num púlpito e de lá ele ministra a multidão. E diz aqui o texto, versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, sobre a tua palavra, eu vou obedecer, lançarei a rede. Glória a Deus, lançarei a rede. Glórias a Deus, glória a Deus. Amados, nós tiramos algumas lições desse texto, e eu quero que você acompanhe comigo. Primeira lição, Simão Pedro, pela fé, ele obedeceu a palavra. Ele não argumentou, ele não questionou, ele não discutiu, pela fé, ele obedeceu. Até mesmo sem entender o porquê, porque ele havia trabalhado a noite toda. Simão Pedro sabia que o melhor horário da pesca é de madrugada. Ele estava exausto. Uma noite decepcionante. Mas pela fé, ele obedeceu. Ele não ficou argumentando, discutindo. Ele poderia ter dito, por exemplo, peraí, o pescador aqui sou eu. Ele poderia ter dito isso. Eu não sei pregar e ensinar a palavra como tu fazes. Mas de pesca, quem entende sou eu. Pescador aqui sou eu. Eu não sei, de repente, ensinar a pregar como tu fazes. Mas o melhor horário para se pescar é de madrugada. Pedro poderia ter dito, tu és um simples carpinteiro. Quem entende de pesca sou eu. Mas ele não questionou. Ele não fez nenhum tipo de objeção, pelo contrário, ele simplesmente, pela fé, ele obedeceu a palavra de Deus. Amados, o segredo da vitória está em você obedecer a palavra. Lógico que não é fácil, não é fácil, amados. Para se obedecer à palavra, se exige da pessoa um esforço. Se exige até mesmo sacrifício. Veja o exemplo de Pedro. Ele havia trabalhado a noite inteira sem resultado. O homem estava cansado, decepcionado. Ele já havia lavado as redes. O que ele queria agora? É ir para casa, descansar, dormir um pouco. Mas quando o Senhor Jesus lhe diz, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes, vamos pescar. Pedro, para obedecer, ele teve que começar tudo de novo. Ele teve que começar tudo de novo. Ele estava cansado, havia trabalhado a noite inteira, estava exausto, decepcionado. Já havia lavado as redes, já estava guardando a sua ferramenta de trabalho. Mas mesmo assim, ele obedeceu. Olha o esforço. Ele teve que colocar novamente a rede no barco. Teve que remar, fazer esse barco ir para alto mar. Se exigiu de novo um esforço. Um sacrifício. Obedecer não é fácil, amados. Não é fácil. Mas é na obediência que está a tua vitória. É na obediência, é no teu esforço. É você obedecer a palavra. Não resista à palavra. Não resista, mas obedeça a palavra. Aleluia. Esta é a primeira lição que nós tiramos. A segunda lição que nós tiramos do texto é que o Senhor Jesus, ele foi atuar exatamente no dia a dia de Pedro. Ele era pescador e é exatamente no dia a dia, no cotidiano de Simão Pedro, que Jesus se apresenta. No trabalho. Lá está um homem decepcionado, cansado, exausto, frustrado, que agora recebe uma palavra de um homem que estava ali ensinando, pregando, mas a fé que nasceu no coração de Pedro foi algo tão forte que ele obedece àquela palavra. Porque o Senhor Jesus queria mostrar a Pedro que ele, Jesus, ele tinha autoridade. O Senhor Jesus estava interessado em Pedro. O Senhor Jesus estava interessado em Pedro, em transformá-lo num discípulo. Então o Senhor Jesus, ele diz, bom, eu vou exatamente no dia a dia dele. No trabalho, o que eu estou tentando passar para você, se de repente você tem trabalhado, tem se esforçado, e você não tem visto o resultado, você está cansado, decepcionado, o Senhor Jesus, ele se apresenta, é no teu dia a dia, é no teu cotidiano, é no teu trabalho que ele chega para te mostrar que ele é Deus na tua vida. Que ele é Deus, é no dia a dia, ele vai te provar que ele é o Messias, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, é no dia a dia. Se você está cansado, decepcionado, tem trabalhado, tem se esforçado sem resultado, é no teu dia a dia. Chica, churri, me anda, laias. É no teu trabalho. Que ele vai provar, vai mostrar, vai provar para você que ele é o Todo-Poderoso, que ele é Deus. Agora, amados, eu quero te deixar um alerta da parte de Deus. Eu quero te deixar um alerta da parte de Deus. Muitas vezes a pessoa se dedica tanto ao trabalho, ela se dedica tanto, ela se esforça, e se ela não consegue ter resultado, bate aquela decepção. Bate a decepção, a tristeza. Ela diz, meu Deus, eu me esforço tanto. Eu acordo cedo, vou dormir tarde. Às vezes a pessoa tem 2, 3 empregos. E ela luta, desculpe a expressão, ela rala, e rala mesmo, ela trabalha. Só que às vezes, ela não vê o resultado desse trabalho. Posso te dar um conselho da parte de Deus? De repente você está trabalhando demais e deixando de buscar a Deus. Porque, queridos, não adianta. Você pode usar de toda a tua inteligência, de toda a tua capacidade, de toda a tua força. Você pode trabalhar como um louco, dia e noite. Mas se você não buscar a Deus em primeiro lugar, não tem como você prosperar no teu trabalho. Não tem. Às vezes a pessoa, ela se dedica de uma tal maneira ao trabalho, que deixa para segundo plano buscar a Deus. Querido, se Deus não te abençoar no trabalho, você vai trabalhar feito um desesperado e não vai ter fruto, não vai ter resultado. Você pode usar de toda a tua força, todo o teu vigor, toda a tua inteligência, você vai trabalhar como um louco, mas você não vai ter resultado se você não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Às vezes a pessoa está tão ocupada no trabalho, tão ocupada, e não é abençoada, porque ela não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Então guarda este conselho. De repente, se você separar, não abro mão. O meu Deus, o reino de Deus vem em primeiro lugar, depois é o meu trabalho, mas em primeiro lugar é o reino de Deus. E se Deus estiver ocupando o primeiro lugar, o teu trabalho será abençoado. Diga glória a Deus. Se você concorda, aplauda ao Senhor. Aleluia. Terceira lição que nós tiramos. Quando Simão Pedro respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Você observa que Pedro acabou rompendo, quebrando um costume. Qual era o costume de Pedro? Pescar de madrugada. E muitas vezes a pessoa deixa de ser abençoada. Por quê? Porque ela está presa a velhos costumes, a tradições. Não, eu sempre fiz desse jeito. O melhor horário para se pescar é de madrugada, é de noite. Não, sempre foi assim, não vou mudar. Foi assim que eu aprendi. E a pessoa, ela fica presa a certos costumes, e isso impede dela ser abençoada. Pedro teve que romper, quebrar com esse costume. Se de repente você é daquela pessoa que diz assim: ah, não, isso aqui eu recebi da minha mãe, do meu pai, que recebeu do meu avô, do meu bisavô, e assim vai ser, é tradição de família, e assim eu vou ensinar meus filhos, é desse jeito mesmo. Se você se prende a uma tradição, você deixa muitas vezes de ser abençoado. Pedro poderia ter dito: não abro mão, é assim que eu aprendi. Todo mundo faz assim. É assim que eu aprendi, é assim que eu vou fazer. Não vou lançar rede agora. Por quê? Porque o melhor horário é de noite, é de madrugada. Não adianta. E amados, porque Pedro rompeu com um velho costume, com uma tradição, ele acabou recebendo a bênção. Diga glória a Deus. O que eu quero dizer para você? Se você deseja que algo diferente aconteça na tua vida, faça coisas diferentes. Porque se você sempre faz aquilo desse jeito, do mesmo jeito, se você faz sempre as mesmas coisas, você obterá sempre os mesmos resultados. Lógico. Mas se você deseja que algo aconteça, algo diferente, procure romper com certos hábitos, costumes, tradições. Pedro não questionou, ele simplesmente obedeceu a palavra do Senhor. Ele disse: "Tá certo, mestre. Eu trabalhei a noite inteira, que é o melhor horário para pesca. Mas porque o Senhor manda lançar a rede, é sobre a tua palavra, eu vou obedecer pela fé. Não é o melhor horário, mas eu vou obedecer." E assim ele fez, e assim ele teve uma pesca maravilhosa, irmãos. Aleluia! Aleluia! Diga glória a Deus! Amados, não resista à palavra de Deus. Não resista à palavra de Deus. Você pode até nem entender o porquê de certas coisas que o Senhor Jesus te manda fazer. Não questione, sabe? Não fique argumentando, se prendendo a velhos costumes, tradições. Nada disso. Obedeça simplesmente. Mesmo que você não entenda, obedeça. Faça isso. Porque você obedecendo, você vai descobrir depois que Deus, ele sempre tem razão. Deus sempre tem razão. Depois que Pedro obedeceu, não era o melhor horário para a pesca, mas porque ele obedeceu, ele descobriu, o Senhor Jesus tinha razão mesmo. Você crê que o Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, igreja? Que ele tem poder para fazer qualquer coisa acontecer? Então confia no Senhor teu Deus, obedeça a palavra, pratique esta palavra. Olha, amados, existem dois tipos de obediência. Dois tipos de obediência. Aquela obediência que acontece, ocorre na frente das pessoas. Eu obedeço porque alguém está vendo. Eu obedeço porque estou sendo observado. Então eu obedeço porque se eu não obedecer, o que é que vão pensar? O que é que vão falar se eu não obedecer? Este tipo de obediência não traz crescimento. A pessoa só obedece porque tem alguém por perto, porque tem alguém olhando. Bastou ela ficar sozinha, ninguém está vendo, aí ela não obedece. Esse tipo de obediência não presta, não é bom. Obedece só por causa da aparência. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Vamos ali no livro aos Colossenses, capítulo 3, livro aos Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo 22, igreja. Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Amém, igreja? Eu não posso servir, obedecer só na aparência. Eu tenho que fazer isso de coração, como se fosse para o Senhor, como se fosse para o meu Deus. Não é porque alguém está olhando, me observando, que eu obedeço. Eu obedeço porque eu tenho temor ao Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. quando você tiver que obedecer, faça de coração, como ao Senhor. Mesmo que ninguém esteja vendo, obedeça, porque Deus está vendo, amém, igreja? Deus está observando. Às vezes ficamos com mais temor dos homens do que de Deus, sendo que Deus vê todas as coisas. Eu tô ali preocupado com o ambiente, com a situação, com as pessoas em minha volta. Por isso que eu faço, por isso que eu obedeço. Isso mostra uma pessoa que é imatura, que não cresceu espiritualmente. Se tiver alguém vigiando, se tiver alguém olhando, lá está ela trabalhando. Bastou ela ficar sozinha, ela já começa a fazer corpo mole. Ah, ninguém está vendo mesmo. Não, não pode ser desse jeito. Eu obedeço temendo a Deus. Eu obedeço como se eu estivesse fazendo para o meu Deus. Diga glória a Deus e aplauda ao nosso Deus mais uma vez. Aleluia! Aleluia! E respondeu-lhe Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, diga glória a Deus. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Deixe-me fazer um comentário aqui nessa parte. Igreja, vocês observaram que graças à fé, à obediência à palavra, Simão Pedro foi abençoado. Amém, igreja? Ele foi abençoado. Mas você percebeu que quando ele começou a puxar, trazer para si a bênção, a rede começou a se romper? Preste atenção de novo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Pedro, através da fé, da obediência na palavra, ele começa a receber a bênção. Só que quando ele está para tomar posse da bênção, a rede começa a se rasgar, a se romper. Aí Simão Pedro faz sinal aos companheiros para que viessem ajudá-lo. E diz aqui o texto, e foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Meu Deus, olha aí de novo. Pedro está tomando posse da bênção. A rede começa a se rasgar, a se romper. Pedro, desesperado, começa a fazer sinal para os companheiros, depressa, venham ajudar. E quando eles conseguem recolher, tomar posse da bênção, que eles enchem os dois barcos, quase iam a pique. O que eu quero dizer para você? Se você obedecer, pela tua fé, lançar a rede, você pode ter certeza da bênção de Deus na tua vida. Será uma pesca maravilhosa. Deus vai te abençoar no teu dia a dia. Deus vai te abençoar, você vai ser abençoado. Só que na hora de tomar posse da bênção, o diabo vai se levantar. Ele vai fazer de tudo para rasgar a rede. O diabo vai fazer de tudo para roubar a tua bênção. Quando você for tomar posse, não vai ser fácil. A bênção está lá. O Senhor Jesus já te deu. A pesca é maravilhosa. Mas quando você for tomar posse da bênção, o diabo, ele vai trabalhar. Ele vai fazer de tudo para romper a rede, roubar a tua bênção, e você lutando contra ele, contra Satanás, né? Você pode ter certeza, mais uma vez, ele não vai se dar por vencido, ele não vai descansar, ele vai fazer de tudo para fazer a tua embarcação, a tua vida afundar, ir a pique. Ele vai fazer de tudo. Então eu estou te alertando, meu querido, minha amada, não vai ser fácil. Eu sei de pessoas que recebem a bênção através da fé, da obediência à palavra, crendo no Senhor Jesus, recebem, mas a luta, porque é para tomar posse daquela bênção, a luta que vem não é brincadeira, não é brincadeira. Satanás se levanta mesmo, se levanta. Hoje aqui à tarde, uma irmã deu um testemunho. Ela fumou por mais de 40 anos. Ela disse aqui para a igreja, era um maço e meio de cigarro, todos os dias, não falhava. Ela começou a campanha aqui de sexta-feira, de libertação. E Deus começou a agir na vida desta irmã. E ela abandonou o vício. Tantos anos fumando, ela largou, abandonou o vício do cigarro. E ela falou, pastor, não está fácil. Eu abandonei, mas a minha própria mãe chegou para mim e disse, olha aqui, Vilma, se for para você viver desse jeito, irritada, porque, amados, 40 anos fumando, abandona o vício. É, não é fácil. Ela é irritada por causa do vício, a necessidade. E a mãe dela chega para ela e diz, olha aqui, Vilma, se for para você viver assim irritada, é melhor você voltar a fumar. A própria mãe dizendo para a filha, volta a fumar. Ela não recebeu a bênção? O que agora Satanás está fazendo? Querendo afundar a embarcação dela, querendo romper a rede, roubar a bênção. Olha, amados, eu sei que tem pessoas que chegam aqui na igreja, aqui na Paz e Vida, e ela fala, pastor, quando eu estou aqui na igreja, eu me sinto no paraíso, eu me sinto nos céus. Quando eu estou aqui na igreja, para mim não tem lugar melhor. Quando eu estou aqui na igreja, mas pastor, para chegar aqui, não tem sido fácil, tem sido uma luta. Para mim sair de casa, para vir para a igreja, onde está o lugar da bênção, não tem sido fácil. A luta já começa dentro de casa. O diabo querendo impedir a pessoa de chegar. Porque é aqui, neste lugar, que o nosso Deus ordena a bênção. E o diabo sabe disso, e ele trabalha, porque ele sabe que aqui a pessoa vai ser abençoada. E o diabo começa a trabalhar já lá, antes dela sair de casa. Antes dela sair de casa. Porque ele sabe que aqui ela vai ser abençoada. Meu irmão, em nome de Jesus, você não vai se deixar vencer. Tem que perseverar. Você já pensou se Simão Pedro falava, ah, Jesus, não vai dar. Trabalhei a noite inteira, estou cansado, exausto, estou decepcionado. O senhor não entende nada de pesca, vai querer me ensinar? Ele poderia ter, né? Já lavei as redes, não vou ter mais trabalho, vai sujar tudo de novo. Para quê? Se o melhor horário é durante a noite, é de madrugada. Ele obedeceu a palavra. Ele perseverou na palavra. Quem está recebendo esta palavra, diga a glória a Deus. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Versículo de número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Você observou que agora Pedro está chamando Jesus de Senhor? A primeira vez, como é que ele se dirigiu a Jesus? Mestre, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas por que mandas? A primeira vez que Pedro se dirige a Jesus, ele o chama de mestre. Por quê? Porque Jesus estava ensinando a palavra. Até então, Pedro não conhecia Jesus como Messias, como Senhor, como Deus. Ele o chama de mestre. Ele estava lá na beira da praia, ensinando a palavra. Não passava de um mestre. Mas depois da pesca maravilhosa, Pedro, ele vê o milagre, ele já muda, ele passa a chamar a Cristo de Senhor. Observe: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Igreja, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração de novo. Primeiro observe, Simão Pedro, seus companheiros, simplesmente deixaram tudo para seguir a Cristo. Pedro poderia ter dito: não, agora que eu não largo a minha profissão, porque agora eu estou no auge, eu estou no topo da minha carreira profissional, agora que eu não largo mesmo, olha que pesca maravilhosa, eu nunca tive um dia como hoje, coisa tremenda, agora que eu não largo, agora eu tenho comida, eu tenho muito peixe para vender, agora a minha empresa vai crescer vento em popa, agora que eu não largo mesmo. Foi o melhor dia da minha carreira profissional, eu estou no auge, no auge. Mas Pedro deixou tudo para trás. O que Pedro fez, amados, ele não ficou preso à glória do passado. Porque tem pessoas que vivem do passado, de antigamente. Não porque antes, não. Antes eu era uma pessoa próspera. Antes, nossa, eu estava bem na vida. Nossa, eu tinha carro na garagem, zero quilômetro, carro importado, eu comia do bom e do melhor, eu tinha um emprego, olha, olha! E a pessoa, ela vive da glória do passado. Não porque antes era bem melhor do que hoje. Antes eu tinha dinheiro. Antes eu tinha casa, eu tinha apartamento, eu tinha 2, 3 carros, eu tinha carro importado, eu tinha um bom emprego. Não antes, porque antigamente a pessoa está vivendo da glória do passado. E não pode, amados. Pedro não se prendeu à glória do passado. Ele abriu mão e falou: peraí, eu não tenho que me prender ao passado. Eu tenho que olhar para frente agora. Eu tenho que seguir esse homem. Ele realmente é diferente. Ele é poderoso. Ele é o Cristo. Ele é o Messias prometido. Né? Ele não ficou preso às coisas de antigamente. Porque tem pessoas assim, que elas vivem reclamando do presente. Elas vivem reclamando do dia de hoje. Porque antigamente era melhor. E não pode, amados. Você tem que olhar para frente. Os tempos são outros. Abra a tua Bíblia, abra a tua Bíblia. Veja o que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo de número 3, e o versículo 13. Quanto a mim, irmãos, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço. E é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. E o versículo 14 diz: eu prossigo em direção ao alvo. Eu não tenho que viver da glória do passado. Ah, quando eu era mais jovem. Ah, quando eu tinha um emprego melhor do que esse. Ah, quando eu tinha dinheiro. Ah, quando eu tinha carros na garagem. Ah, quando no passado. Não, amados. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me. O passado é passado. Ficou para trás. Agora eu tenho que olhar para frente, os tempos são outros. Deus vai te abençoar no teu dia a dia. Você tem que confiar na palavra de Deus e pela fé lançar a tua rede. Diga glória a Deus e aplauda Jesus Cristo. Aleluia!
Você acabou de ouvir uma mensagem marcante com o homem de Deus, Pastor João Misael Palharim, ministrado em nossa sede em 3 horários. Às 8 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite, na Avenida Celso Garcia, 4224, Tatuapé, São Paulo, ao lado da Biblioteca Municipal. Igreja da Eterna Aliança de Deus, lugar de paz e vida.